Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir: balanço da saúde no primeiro quadrimestre de 2024 é apresentado na Alep. Audiência pública marca Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito. E na entrevista da semana, uma conversa com o professor e escritor George Cabral sobre o bicentenário da Confederação do Equador. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A secretária de Saúde, Zilda Cavalcante, apresentou na Alep o balanço das ações da pasta nos primeiros 4 meses do ano. Ela destacou a criação de novos leitos pediátricos e o reforço nas UPAs. A gestora detalhou as ações em andamento e negou que tenha havido redução de investimentos no setor. Os detalhes com Júlia Guimarães.
A ampliação dos atendimentos em pediatria foi destaque no relatório apresentado pela secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcante. Ela fez a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para atender a alta incidência de doenças respiratórias em crianças. Foram abertos 228 novos leitos. A gestora também detalhou reforço na estrutura das UPAs, que ganharam 48 vagas de assistência ventilatória e novos profissionais, como médicos, fisioterapeutas e enfermeiros.
Nesse surto desse ano da pediatria, a gente observa que especialmente as crianças com menos de 6 meses foram as mais atingidas, o que gera uma demanda ainda mais especializada, que a gente sabe que mesmo dentre os pediatras, poucos tem capacitação para atender as crianças menores. Então, assim, só para que a gente entenda que esse ano a gente teve uma imprevisibilidade nessa sazonalidade.
No relatório consta ainda a realização de 30 mil cirurgias eletivas, 6,2% a mais que no mesmo período do ano passado, parte delas em parceria com as prefeituras. Zilda Cavalcante apontou dificuldades para firmar convênio com clínicas de hemodiálise e o tratamento de pacientes renais teve incremento de apenas 4% no período. Já para ampliar a cobertura vacinal, foram listadas atividades em escolas, busca ativa e parceria com os municípios. Segundo o relatório, o investimento em saúde foi de R$1,7 bilhão, valor que representa 13,8% da receita de impostos do Estado. Representantes da sociedade civil presentes na audiência questionaram sobre a falta de antirretrovirais para pacientes com HIV. O secretário-executivo, Bruno Ishigami, citou providências para melhorar a alimentação do sistema de dispensação de medicamentos que compartilha dados com o Ministério da Saúde para tentar evitar o problema. Sobre o reforço no atendimento da tuberculose, relatou que o Estado deve firmar um termo de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde e está buscando também outros parceiros, principalmente nas unidades prisionais, onde a prevalência da tuberculose é 60 vezes maior que na população em geral. A deputada Socorro Pimentel, do União, destacou avanços na interiorização da saúde. Simone Santana, do PSB, considerou tempestivas as ações de enfrentamento às doenças virais e sugeriu que a secretaria apresente metas para os próximos relatórios.
Quanto que seria previsível as variadas cirurgias, tanto em relação a consultas, todos os procedimentos, né? Eu acho que era importante a gente ter essa meta, porque está aumentando, né, o número, mas a gente não sabe quanto isso está realmente dentro da nossa capacidade.
Ao fim da apresentação, Zilda Cavalcante rebateu a informação que circulou entre alguns deputados estaduais e repercutiu em veículos de imprensa de que teria havido redução de R$1,2 bilhão na assistência hospitalar no ano passado. Segundo ela, o que houve foi apenas uma realocação dos gastos com folha de pagamento dentro da planilha da secretaria. A gestora reforçou ainda que os investimentos em saúde em 2023 receberam incremento de 175 milhões de reais em relação a 2022. A audiência pública foi presidida pelo deputado Adalto Santos, do PP. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Regina Guerra.
O povo na casa.
Meu nome é Ademir Damião, eu sou engenheiro, sou empregado público, estou aqui na ALEP, nessa audiência pública sobre as mudanças climáticas, porque o tema é de fundamental importância para todos nós, pensando no futuro, tanto da humanidade quanto do meio ambiente, no modo geral. Ou a gente coloca em nossa agenda os problemas causados pelo próprio ser humano na questão do clima, que influencia na questão do clima, e aí está a situação do Rio Grande do Sul, o que aconteceu aqui em Recife há 2 anos atrás. É importantíssimo que a gente pense em tudo isso e que encontre saídas para que tenhamos um futuro realmente sustentável.
O povo na casa.
Em discussão.
A Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida contra as Drogas realizou nesta semana audiência pública para marcar a passagem do Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito, celebrado em 26 de junho. Mais informações com Carolina Flores.
A Assembleia Legislativa promoveu nesta quarta a 21ª edição do Mutirão pela Vida, evento iniciado pela manhã com atendimentos direcionados aos dependentes químicos e familiares e concluído com uma audiência pública para marcar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho. A iniciativa foi liderada pela Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Vida e de Políticas sobre Drogas, coordenada pelo deputado Pastor Clayton Collins, do PP. Ele apontou a responsabilidade do Estado diante do problema e lamentou a notícia de que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela descriminalização do porte de maconha de consumo pessoal. Na avaliação do deputado, a ALEP e demais instituições precisam marcar posição contrária à decisão.
Nós estamos numa casa de leis e de poder. E a gente está aqui hoje fincando a nossa voz nesse sentido contra essas decisões, achando que eles deveriam refletir mais antes de tomar esse tipo de decisões. E o Congresso ter mais responsabilidade e assumir o seu papel.
Representantes de instituições públicas participaram do encontro. O promotor de justiça Luiz Sávio Loureiro, do Ministério Público de Pernambuco, opinou que o Brasil não está preparado para bater o martelo sobre a questão da despenalização ou descriminalização do uso das drogas.
Brasília tem que ouvir também os apelos dos estados, aquilo que se passa em grande parte da sociedade. Não podemos ficar restritos a conceitos jurídicos, né, ou a meras estatísticas internacionais, dizendo que deu certo num país talvez regredir no assunto do controle das drogas, quando nós vivemos uma sociedade totalmente diferente.
O delegado da Polícia Civil, Cláudio Neto, comentou o aumento do número de prisões de traficantes com uma quantidade menor de entorpecentes. A conexão entre os crimes violentos e o consumo de drogas também foi destacada pelo delegado. Thaís Pedrosa falou em nome da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas de Pernambuco. Ela anunciou que nas próximas semanas será publicado o edital relacionado à participação das comunidades terapêuticas nas políticas estaduais, seguindo o compromisso firmado pela governadora Raquel Lira.
Nas próximas semanas aí estaremos lançando. Acumulado a isso, tantas outras estratégias que a gente tem adotado de chegar, como eu disse e repito e enfatizo, né, essa aproximação com os municípios, com os setores, com o CAPS, né, com as secretarias de Estado, para que a gente consiga, de fato, de forma intersetorial, chegar nas famílias, chegar nesses sujeitos.
A audiência pública contou ainda com depoimentos de ex-dependentes químicos. Nivaldo Alves, de 42 anos, foi acolhido ao longo de 14 anos pela organização sem fins lucrativos Sara Vida e relatou a transformação vivida no campo espiritual e por meio do suporte oferecido pelos trabalhadores da entidade. O psicólogo Mauro Barros ressaltou o papel das comunidades terapêuticas como garantidoras dos direitos das pessoas que desejam interromper o uso das substâncias que causam dependência química. Carolina Flores, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, saiba mais sobre o passado revolucionário de Pernambuco na última parte da entrevista sobre a Confederação do Equador. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Há 200 anos, Pernambuco era um cenário de guerra. Era 1824 e explodia a Confederação do Equador, uma rebelião no Nordeste brasileiro contra o autoritarismo do imperador Dom Pedro I e a favor de um país mais justo e democrático. Mas o que realmente aconteceu naqueles dias turbulentos? Quais foram as vozes que ecoaram pelas ruas de Recife, Olinda e no interior de Pernambuco? Para desvendar essa história, a Assembleia Legislativa de Pernambuco convida você a embarcar em uma jornada épica com o podcast Sagas Pernambucanas e, na primeira temporada do programa, descubra como a Confederação do Equador influenciou o curso da história brasileira e quais ideias desse movimento ainda são relevantes para os dias de hoje. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu. Acesse o podcast no perfil da Rádio Alep, das plataformas de áudio, ou visite o site da Alep, www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias da semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, eu creio que há um tempão mesmo, cunharam a tal expressão torrão natal, que pode até não ser essas coisas todas em termos de estilo, de linguagem, etc e tal, mas que expressa algo muito importante: o carinho, a forte ligação que temos com a nossa origem, nosso município, nosso estado, nossa pátria, nossa história. Bem, nós já falamos por aqui da relação dos parlamentares com os municípios, com o que se costuma dizer suas bases, essa coisa toda que move a política. Com isso, não há uma semana sequer que fatos ou pleitos relacionados aos municípios não sejam levados ao plenário. E assim, do litoral ao sertão, os assuntos vão ganhando espaços no parlamento, repercutindo, motivando reflexões e, em alguns casos, provocando ações. Pois, Regina, lembrei desse tal de torrão natal ao acompanhar a semana legislativa, a última antes do recesso parlamentar de julho. A maior parte dos pronunciamentos reforçou o foco dos municípios, com um cardápio variado de temas e já sinalizando a tendência que deve ganhar mais força no segundo semestre, já que teremos eleições e municipais em outubro. Bom, mas vamos aos temas levados ao plenário, que daqui a pouco o tempo dessa conversa acaba. Para a região metropolitana, litoral sul, alguns dos registros. A ordem de serviço assinada pela governadora Raquel Lira para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da Praia de Porto de Galinhas, um importante cartão postal, olha outra expressão bastante usada aí, do município de Serrambi. E o anúncio da requalificação da estrada da Praia de Muro Alto, na mesma cidade. Já para o litoral norte, a definição de mais uma edição do Alep Cuida, ação promovida pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional do Legislativo, com oferta de serviços de saúde à população, foi destacada no plenário. Desta vez será em Garaçu, pertinho da capital, nos dias 3 e 4 de julho, em espaço cedido em parceria pela Câmara Municipal. Para a Zona da Mata, o registro da retomada da obra da PE-75 no município de Itambé, já no limite com a Paraíba. E no caminho do Agreste, o assunto que motivou discursos essa semana não foi nada digno de aplausos, mas de preocupação, tipo a luz amarela dos semáforos, uma operação da Polícia Federal em Garanhuns com envolvimento de empresas supostamente de fachada. Pé no freio e aguardemos os desdobramentos, que tudo seja esclarecido. Seguindo a viagem, vamos ao sertão. Por aqui, dois registros no plenário, ambos com muito a ver sobre as nossas tradições. O primeiro, um relato dos festejos juninos em Araripina, no sertão do Araripe, com movimentação de turistas, atrações artísticas e as coisas típicas da época. Beleza. Já o segundo veio como um lamento sertanejo, um alerta sobre a descaracterização da Missa do Vaqueiro de Serrita, no sertão central, que lembra a memória de Raimundo Jacó, assassinado em 1954. Personagem vivo na voz do seu primo Luiz Gonzaga, Gonzagão, na música A Morte do Vaqueiro. Criada pelo padre João Câncio há décadas, a Missa do Vaqueiro de Serrita, pela história, pela comunhão e simbolismo forte que tem, há muito que merece uma maior atenção. Para que viva sempre, nunca fique esquecida nas quebradas do sertão. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep. Nesta edição, vamos conferir a segunda parte da conversa do jornalista Imone Neto com o professor e escritor George Cabral sobre o bicentenário da Confederação do Equador, movimento revolucionário que começou em Pernambuco. Vamos ouvir.
Na nossa primeira parte, a gente falou muito sobre os antecedentes, sobre o contexto histórico. Eu queria aproveitar essa ocasião para falar um pouco mais do momento mesmo, assim, da confederação. Queria começar perguntando qual era o objetivo do movimento.
A gota d'água para a eclosão da Confederação do Equador é o fato de a Constituinte de 1823, convocada por nosso primeiro imperador, Pedro I, ter sido fechada a golpe de baioneta, cercada pela tropa no Rio de Janeiro. Havia uma desconfiança em relação a Pedro I, desde o processo de independência, se ele seria capaz efetivamente de cumprir a sua promessa, né, de ser um imperador constitucional, e essa desconfiança se materializou, né, nesse primeiro golpe de Estado.
Rapidamente, né?
Rapidamente, né, no momento em que a Assembleia começou a tratar dos limites do poder do imperador, né, ele considerou que o texto que estava sendo produzido não era digno da sua majestática figura. Esse é um ponto essencial. Por quê? Porque na Constituição se depositavam as esperanças de uma autonomia provincial, de um autogoverno provincial, sobretudo no que dizia respeito às finanças. Uhum. Pernambuco e outras províncias superavitárias em termos de balança comercial, né, eram constantemente espoliadas pelo fisco central para manter, né, a estrutura da corte, de tropa, né, as intervenções militares que o Brasil realizava no que veio a ser o Uruguai.
Então, a iluminação pública,
Do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava às escuras.
Né?
Então havia esse desejo de autonomia financeira, sobretudo, de governação. E no momento em que a Constituinte é fechada, essa esperança vai por água abaixo.
E nesse sentido, é possível falar que o que a Confederação do Equador instituiu era um governo republicano, tinha uma proposta republicana? Eles se assumiam como republicanos ou esse era um palavrão naquele momento?
Bom, há uma presença de um discurso republicano. Manuel de Carvalho Paz de Andrade, como nós vimos anteriormente, é um homem fascinado pelo modelo americano, um modelo que influenciou 17 também aqui, né, e que influenciou todos os países vizinhos da América Latina. Então, há um grupo republicano que eventualmente podia até ser minoritário, mas que era muito ativo. A gente tem que ter em conta que o regime monárquico era o que as pessoas conheciam de toda a vida. Mas o eixo central é a questão da Constituição. Uhum. A gente nunca pode falar do si na história, né? Mas vamos imaginar que Dom Pedro retrocedesse da sua interferência na Assembleia Constituinte e aceitasse de fato ser né, um imperador constitucional. É possível que tivesse havido um arranjo político.
Mantivesse a monarquia, mais um regime constitucional.
Mas com a base constitucional de verdade.
De verdade.
Então, na medida em que isso não foi possível, se opta por uma constituição de uma república federada. Né? O que resolveria a partida um problema grave que nós temos até hoje, que é o Pacto Federativo.
Que é concentrar recursos, por exemplo, em Brasília.
Exato.
Enquanto, no nosso caso, não províncias, mas estados, têm dificuldades em que pese a atividade econômica.
Exato.
E tudo isso ocorrer lá.
Apenas 3 províncias eram superavitárias nesse momento. Bahia, Pernambuco e Maranhão. E o governo central, no Rio de Janeiro, a corte, precisava desse superávit para poder, né, manter a sua estrutura. O café ainda não tinha despontado como um produto de exportação.
O que a gente poderia dizer sobre a Confederação do Equador em termos no que diz respeito ao tema da escravidão?
A escravidão no Brasil perdura, né, durante quase 4 séculos. O Brasil é o último país do Ocidente, né, a acabar com a escravidão. Ela era uma instituição muito arraigada na sociedade brasileira. E a escravidão, ela não dizia respeito somente a uma escravidão agrária com grande quantidade de escravos nos engenhos, por exemplo. Mas ela estava presente no cotidiano. A presença da escravidão, ela está disseminada nas casas, na vida urbana. Acabar com a escravidão demorou tanto exatamente por isso, por ela estar tão arraigada. Esses movimentos, tanto de 17 como de 24, necessitavam do apoio dos senhores de engenho. No momento da eclosão do movimento de 24, a primeira medida, uma das primeiras medidas práticas, foi a de supressão do tráfico, mas não da abolição. Né? Seria, talvez, uma ruptura muito radical. Né? O fim do tráfico foi uma ousadia. Em 17, não se falou disso.
Em relação a direitos humanos e liberdades, dá para dizer que a Confederação trazia para o contexto brasileiro essas ideias que estavam, por exemplo, da Revolução Francesa e de outros documentos dessa época?
Sim, esse é um elemento importante também, né, nesse conjunto de ideias, e que no Brasil, como costuma acontecer, a gente vai ver uma certa ambiguidade. Né? E porque, da mesma forma que se fala de liberdade e de fraternidade como valores essenciais do pensamento ilustrado, de uma ordem constitucional, né, e de um país republicano, nós temos ainda essas pendências relativas à escravidão. Como falar de liberdade e fraternidade em um país, né, ou em uma província na qual a maioria, né, da população ou é escravizada ou sofre com preconceitos raciais?
Eu queria perguntar ao senhor um pouco sobre a importância do que na época se chamava pessoas de cor, né? Falando principalmente dos negros, dos pardos, até dos indígenas, né? Que papel eles tiveram nesse movimento? Como é que eles participaram? E como é que eles sofreram também com o fim desse movimento?
A população pernambucana, né, nesse momento, em 1824, conta com uma quantidade expressiva, mais ou menos a metade da população, ou escravizada, ou é população negra alforriada, né? Mas, de toda sorte, nós temos uma parcela grande da população ligada aos afrodescendentes e uma quantidade menor, pelo menos aqui na capital, né, aos indígenas. Né? Mas são populações que são mobilizadas nessas agitações revolucionárias, e há um personagem central em toda essa movimentação, que é um capitão, Pedro Pedroso, né, foi um dos mais radicais em 1817, é um homem mestiço, com uma liderança assim, reconhecida entre as populações negras, livres e forras, escravizados e livres, né, e alforreados aqui no Recife. Inclusive, ele é um dos pivôs, né, da derrubada da Junta dos Matutos, e tudo isso debaixo de um temor que perpassa toda a América Portuguesa desde o início do século XIX, que é o medo à haitinização. O Haiti, no final do século XVIII e início do século XIX, passa por um processo revolucionário. Alguns historiadores dizem que é a única verdadeira revolução que existiu no mundo, na qual os escravizados tomam o poder, né, e fundam a Segunda República Independente do Novo Mundo. E esse processo foi muito radical e muito violento. Então havia um temor disseminado no Brasil, né, como um país escravocrata, com uma população grande de escravizados, de que um novo Haiti pudesse ocorrer por aqui. Daí a reticência das elites locais em aderir, né, genuinamente e mais profundamente a esses movimentos republicanos que o tempo todo falam de liberdade e de fraternidade. Havia um temor entre as elites dominantes sobre como se comportaria essa população. E isso, indubitavelmente, é fundamental para que haja uma reação conservadora, né, que tanto na Revolução de 1817 como na Confederação do Equador colaborou com a supressão desses movimentos. Né? Uma parte importante da repressão a esses movimentos parte de dentro de Pernambuco, né? Em 1817, da comarca de Alagoas, e em 1824, da Mata Sul.
A Confederação chegou a fazer uma Assembleia Constituinte, instituir uma Constituição, ou será que não deu nem tempo para isso?
A Confederação assumiu provisoriamente o texto constitucional de Cucua, texto produzido na Gran Colômbia, né, no âmbito do movimento de independência, né, liderado por Bolívar, e se convocou uma Assembleia Constituinte que deveria se reunir em Olinda. Né, mas o movimento foi, né, derrotado em 19 de setembro, né, já está o governo desbaratado, não houve tempo para essa concretização de um texto constitucional.
E como foram esses meses, se a gente pode dizer assim, de confederação, né? Houve conflito, houve guerra, houve tiro, como é que foi esse,
sim, houve,
esse período?
Sim, houve conflito, né? E a lição de 1817 foi levada em consideração. Eu estou o tempo todo fazendo paralelo, porque é impossível dissociar um movimento do outro.
Poucos anos, né, entre um e outro.
Um intervalo pequeno e as dinâmicas são semelhantes. Então, o que acontece em 1824? Né? Há essa preocupação com a estratégia que foi usada pela repressão em 17, que foi o avanço de tropas por terra, se fortalecendo na Bahia, em Alagoas, e o bloqueio do porto. Em 24 se reproduz a mesma estratégia das forças de repressão. E há uma tentativa de barrar esse avanço por terra, mas, uma vez mais, esse esforço militar não foi suficiente. O porto bloqueado também reduz muito a capacidade logística, né? Isso atrapalha a chegada de mantimentos, atrapalha a chegada de armamentos e interfere diretamente no sucesso, no caso, no fracasso militar da Confederação.
Uma vez derrotada a Confederação, quais foram as consequências? Tem esse desfecho de Frei Caneca, que é muito marcante e trágico, com o arcabuzamento. Né? Mas, por outro lado, tem gente que consegue escapar. Né?
Sim. Nós vamos ter, né, uma instauração de uma comissão militar. Há uma coluna, né, da qual participa Frei Caneca, que sai de Pernambuco na tentativa de se conectar com os revolucionários do Ceará e retomar, né, o controle do espaço. A essas alturas, Manuel Carvalho Paz de Andrade já havia conseguido se exilar em uma embarcação inglesa e daí se evadir daqui. Mas, finalmente, em 29 de novembro, essa coluna da qual o Caneca participa é rendida no Ceará e ele vem com outros líderes presos. No caminho, um personagem bem interessante, que é Emiliano Munduruku, ou Mundruku, um homem negro que participou do movimento, ele consegue fugir, escapa do Brasil, passa pelo Caribe, né, chega aos Estados Unidos e, até onde a gente sabe, é uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos que abre um processo por discriminação racial, porque ele é colocado para fora de um vagão de trem lá. Então, alguns personagens conseguem, né, sair daqui, sobreviver. Manuel de Carvalho, Paz de Andrade, depois volta à política. E Frei Caneca acaba encarnando, ele não é o único a ser executado, né, mas ele acaba encarnando, né, a figura do martírio com seu arcabuzamento em 13 de janeiro de 1825. Do ponto de vista territorial, Pernambuco perde metade do seu território, a comarca de São Francisco. Foi provisoriamente anexada a Minas e depois a Bahia. Já havia perdido a comarca de Alagoas. Então,
em 17.
Né, então, hoje, o território de Pernambuco equivale a menos da metade do que era originalmente. E Pernambuco fica com essa pecha de separatismo. O tempo inteiro há uma desconfiança em relação a Pernambuco. A gente consegue perceber as origens disso por esse passado histórico, né, de contestação. Claro. E também porque Pernambuco, apesar de tudo, continua a ser um polo importante para o que a gente chama hoje de Nordeste Oriental, vamos dizer assim. Né? Daqui de Pernambuco até o Maranhão, ainda há uma convergência durante o Segundo Império todo para o Porto do Recife, até mesmo já entrando na República. Né? Mas, de fato, é uma das províncias mais castigadas da história do Brasil e os dois movimentos de repressão mais violentos, talvez só o Quilombo dos Palmares tenha tido uma repressão tão violenta quanto a Confederação do Equador e antes...
E, de alguma forma, era Pernambuco também, né?
Também era Pernambuco.
Territorialmente,
também era
menos.
Pernambuco, é.
A pauta da Confederação do Equador, ela ecoa no presente? Ela tem relevância para o momento atual? Como é que o senhor vê esse momento de pensar 200 anos depois a Confederação?
É fundamental a gente ter isso, né, em discussão. Os temas discutidos naquele momento são temas que ainda interferem no funcionamento da nossa sociedade. Né? E a gente tem que estar vigilante, porque a história, ela não anda só para frente, às vezes há retrocessos. Então, trazer essa discussão de 24 é discutir a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, é discutir também o problema racial no Brasil, o problema das desigualdades regionais. A gente está falando, em 24, de pacto federativo, né? De como é que as partes constituintes do país se equilibram entre si e devem ser contempladas por um poder central de forma equilibrada.
E o que eles chamavam de norte, que hoje a gente chama do nordeste, de alguma forma está numa situação em desvantagem econômica e social em relação a esse eixo central do Brasil. Então, me parece que também essa pauta é muito do momento, né, do presente.
Exatamente. Desde o século XVIII, com o ciclo do ouro, né, nós temos uma mudança do polo econômico. E ao longo do período imperial, isso se desequilibrou ainda mais. O historiador Evaldo Cabral de Melo, no livro Norte Agrário e o Império, deixa isso bem claro, né? Ele mostra como o superávit das províncias do Norte era constantemente drenado para o eixo Rio-São Paulo-Minas e investido ali em infraestrutura. Então, se aquela é a região hoje mais pujante do país, não é por
um acidente.
Não é por acidente, nem é por incapacidade das pessoas do Norte e do Nordeste. É porque há ali um direcionamento histórico ao longo de todo o século XIX. E se a gente for observar, né, mesmo com tudo isso, hoje são estados que têm problemas de caixa, né? Estão aí com dívidas astronômicas com a União, né? E essas dívidas acabam sendo outra vez partilhadas por
socializadas
todos,
todo mundo,
pelos membros da União.
Ouvimos o professor e escritor George Cabral. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Vamos dar uma pausa na programação durante o recesso parlamentar e voltamos em agosto. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.